Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Terça-feira, 10 de março de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa falando da presença das empresas brasileiras no mundo. O país registrou recorde de empresas exportadoras em 2025. Um relatório do governo federal aponta crescimento em todos os portes e regiões. José Carlos Andrade.
O Brasil encerrou 2025 com 29.818 empresas exportadoras, o maior número da série histórica. Os dados são do Relatório Anual de Comércio Exterior por parte de empresas, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC. O total representa o aumento de 971 empresas em relação a 2024. Do total de novas exportadoras, 529 são empresas médias e grandes, o que representa quase 60% do total. São 17.764 firmas com esse perfil. Já o grupo formado por microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais reúne 11.822 negócios. Nesse conjunto, o número de microempresas exportadoras chegou a 6 mil. A indústria de transformação concentra a maior base exportadora, com cerca de 27 mil empresas. Todas as regiões do país registraram crescimento no número de exportadoras, com destaque para Sudeste e Sul. Em 2025, o Brasil também alcançou 60.115 empresas importadoras, alta de 7,6% em relação ao ano anterior. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Na segunda-feira, Lula e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa assinaram acordos para aumentar as parcerias entre os dois países. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes desse encontro.
Além de temas de interesse do chamado Sul Global, o encontro resultou na assinatura de dois atos de cooperação. O primeiro é na área de turismo e prevê intercâmbio e treinamento para ampliar viagens de lazer e de negócios entre os dois países. O segundo acordo busca incentivar a troca de informações e promover investimentos sustentáveis no comércio bilateral. Durante discurso, Lula destacou que existe grande potencial para ampliar as parcerias entre o Brasil e a África do Sul.
A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano. Nós somos o mais industrializado da América Latina. Portanto, não existe nenhuma explicação política para que a gente não tenha um comércio acima de 10 bilhões de dólares.
O presidente brasileiro também afirmou que os dois países compartilham posições em defesa do multilateralismo e da paz mundial. Lula demonstrou preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio.
São os mais vulneráveis, sobretudo mulheres e crianças, que sofrem o impacto mais severo dessas crises. O diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura.
A visita de Cyril Ramaphosa ocorre depois de duas viagens de Lula à África do Sul, em 2023 e 2025. A comitiva sul-africana no Brasil também contou com ministros e empresários. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula conversou por telefone com a presidente da Namíbia, também no continente africano. Durante a conversa, os dois líderes trataram do fortalecimento das relações entre os dois países. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta terça-feira com a presidenta da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwa, para tratar do fortalecimento das relações entre os dois países. Por meio de nota à imprensa, o Palácio do Planalto informou que, durante a conversa, os dois líderes manifestaram interesse em ampliar a cooperação bilateral, especialmente nas áreas de energia e investimentos. O presidente Lula também destacou a parceria histórica entre as marinhas do Brasil e da Namíbia, considerada, segundo a nota, um exemplo de cooperação entre países do chamado Sul Global. Os dois chefes de Estado ainda discutiram a possibilidade de realizar visitas oficiais nos dois países, tanto em Brasília quanto em Windhoek, capital da Namíbia. As datas dessas agendas diplomáticas ainda serão definidas pelos dois governos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Em 2 meses de operação, o programa Move Brasil aprovou R$5 bilhões para a renovação da frota de caminhões. Esse valor corresponde à metade dos R$10 bilhões disponibilizados pelo BNDES. Quem explica é Lucília Araújo.
O programa Move Brasil já aprovou em 2 meses de execução metade dos R$10 bilhões disponibilizados em financiamentos para a renovação da frota de caminhões no país. A iniciativa é operada pelo BNDES, que opera o programa com recursos do Tesouro Nacional, R$6 bilhões, e do próprio banco, R$4 bilhões. O programa oferece crédito com juros abaixo do mercado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte adquirirem caminhões novos e seminovos. O objetivo do governo do Brasil é estimular a renovação da frota brasileira de caminhões, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. Segundo o BNDES, já foram realizadas 4.620 operações, com benefício a profissionais do transporte em 1.127 municípios de todas as regiões do Brasil. Do total aprovado, R$4 bilhões e 200 milhões já foram contratados e R$2 bilhões e 800 milhões já foram efetivamente liberados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento de caminhões novos é permitido apenas para veículos de fabricação nacional em alinhamento com a Nova Indústria Brasil. Caminhões seminovos, produzidos a partir de 2012, também podem ser financiados se comprovarem conteúdo local. A compra de seminovos é restrita a transportadores autônomos e pessoas físicas ligadas a cooperativas. As linhas permitem incluir seguro do veículo e seguro prestamista. Do total de recursos, R$1 bilhão é reservado para autônomos e cooperados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O crédito rural somou R$354 bilhões no Plano Safra 2025-2026 até fevereiro. Ladimir Filipim tem os detalhes.
As contratações de crédito rural empresarial no Plano Safra 2025-2026 somaram 354,4 bilhões de reais entre julho de 2025 e fevereiro de 2026. O valor representa crescimento de 7% em relação aos 330,8 bilhões de reais registrados no mesmo período da safra anterior. Os dados são do Boletim de Crédito Rural, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, com base em informações do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, Sicor, do Banco Central. Do total contratado, cerca de 343 bilhões de reais já foram efetivamente concedidos aos produtores. O avanço foi impulsionado pelas cédulas de produto rural, que cresceram 39% em relação à safra anterior, e pelas operações de industrialização, com aumento de 56%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E os produtores de cacau e tomate estão aptos a receber o bônus previsto para a agricultura familiar nesse mês de março, para compensar o valor de mercado. Ana Gabriela Salles tem os detalhes.
No mês de março, cacau e tomate, além de outros 18 produtos, estão na lista com o bônus de descontos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Os benefícios são concedidos quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência. Serão beneficiados os produtores de cacau dos estados da Bahia, do Espírito Santo, do Pará e de Rondônia, e os agricultores que cultivam tomate em Santa Catarina. O bônus vale do dia 10 de março até 9 de abril. Os produtores que deixam de receber a bonificação agora são de manga, do Rio de Janeiro e de São Paulo, leite em Goiás, de feijão, do Paraná e de Santa Catarina, de banana em Sergipe e para os produtores de castanha de caju, feijão calpi e de cana-de-açúcar de Pernambuco. Em relação aos descontos, os maiores valores serão concedidos aos produtores de batata do Paraná, da cebola do Rio Grande do Sul e de feijão calpi no Amapá. O produtor que recebe o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar pode utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
O preço da cesta básica caiu em 13 capitais no mês de fevereiro. A queda foi puxada por produtos como óleo e café. Manaus, Cuiabá e Brasília registraram as maiores reduções. Claudimário Carvalho.
O preço da cesta básica caiu em 13 das 27 capitais brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2026. As maiores reduções ocorreram em Manaus, com queda de 2,94%, seguida por Cuiabá, com 2,10%, e Brasília, com 1,92%. Também registraram recuos mais expressivos Florianópolis e Porto Alegre. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Entre os produtos que mais contribuíram para a queda estão o óleo de soja, o açúcar, o café em pó, o arroz e o leite integral. O óleo de soja ficou mais barato em 26 capitais, influenciado pela maior oferta do grão e pela desvalorização do dólar frente ao real. Já o café teve redução de preço em 21 cidades, impulsionada pela expectativa da safra recorde e pela diminuição das exportações. Nas capitais do Norte e do Nordeste, onde a cesta básica tem 12 itens, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, Maceió e Recife. O levantamento, realizado em parceria entre a Conab e o DIEESE, passou a abranger as 27 capitais brasileiras no segundo semestre de 2025 e reforça políticas públicas voltadas à segurança alimentar e ao abastecimento no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E essa notícia agora muito interessa aos motoristas. O Ministério da Justiça pediu a abertura de investigação sobre o aumento no preço dos combustíveis em alguns estados, mesmo sem aumento anunciado nas refinarias da Petrobras. Aí não pode, né? Claudimário Carvalho tem as informações.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica análise sobre aumentos recentes no preço dos combustíveis em 4 estados e no Distrito Federal. A solicitação partiu da Secretaria Nacional do Consumidor após reajustes registrados em postos, mesmo sem anúncio de aumento nos preços das refinarias da Petrobras. Segundo o Ministério, representantes de sindicatos do setor informaram que distribuidoras elevaram os valores repassados aos postos. A justificativa apresentada foi a alta no preço internacional do petróleo relacionada ao conflito iniciado no fim de fevereiro no Oriente Médio. Diante da situação, a Secretaria Nacional do Consumidor solicitou que o CAD avalie se há indícios de práticas que possam prejudicar a livre concorrência, como possível alinhamento de preços entre empresas do setor. O objetivo, segundo o órgão, é garantir transparência nas práticas comerciais e proteger os consumidores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo investiu mais de 92 milhões de reais em novos veículos para assistência social nos municípios. As informações com Érica Braz, no boletim do MDS.
306 veículos destinados ao Sistema Único de Assistência Social foram entregues pelo Governo do Brasil entre 2023 e 2026. Os MOB SUAS foram entregues em 25 estados brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o investimento nos veículos foi superior a 92 milhões de reais. Foram 229 vans, 28 micro-ônibus e 49 caminhonetes do MOB SUAS, todos adaptados e com acessibilidade. Os veículos asseguram o acesso a direitos de populações em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas rurais e localidades de difícil acesso. O ministro Wellington Dias defende a importância destes veículos para a assistência social.
Aqui nós temos uma unidade que ela vai onde as pessoas precisam, vai podendo garantir as condições da acessibilidade. E com isso a gente alcança quem ainda não alcançamos. Direito a quem tem direito. Então a gente precisa ir lá, dar a mão e trazer. E é assim que a gente vai melhorando a vida de quem mais precisa.
Amazonas foi o que mais recebeu veículos do MOB SUAS, com 53 unidades. A lista segue com Piauí, que recebeu 36 veículos, Goiás, com 29, e Rio Grande do Norte, com 27. Mauro Eduardo, secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Piauí, dá exemplos de como os veículos são usados no SUAS.
Nós sabemos que muitas pessoas com deficiência, às vezes, não têm condições de vir até um CRAS, de vir até uma assistência social. Então, esses veículos vão facilitar o acesso dos técnicos do serviço social até chegar a essas pessoas, fazer a emissão de carteira do passe livre, ter acesso ao BPC. Então, para nós, é um momento de muita alegria.
Veículos do MOB SUAS podem ser destinados tanto para equipamentos públicos, como os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, quanto para entidades não governamentais inscritas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Reportagem, Érica Braz.
Estamos em março, mês das mulheres, e se tem notícia dos direitos delas, é pauta certa aqui no nosso Assunto Federal. Olha só, a AGU ampliou as ações contra condenados por feminicídio para ressarcir a Previdência Social. Quem explica é o Claudimário Carvalho.
A Advocacia Geral da União, AGU, ajuizou 180 novas ações regressivas contra autores de feminicídio em todo o país. As medidas buscam cobrar dos condenados os valores pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em pensões por morte destinadas aos dependentes das vítimas. O número de processos apresentados neste mês supera o registrado nos últimos anos. Em 2023, foram 12 ações, em 2024, 54 e em 2025, outras 100. As ações permitem que o Instituto recupere os recursos gastos com benefícios previdenciários, conforme prevê a legislação, ao responsabilizar financeiramente os autores dos crimes. Além de ressarcir os cofres públicos, a iniciativa também busca reforçar o combate à violência contra a mulher. As ações se concentram principalmente em casos registrados em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e fazem parte de uma atuação integrada com órgãos de segurança e do sistema de justiça. Em um dos processos apresentado na Justiça Federal de Chapecó, a AGU também pediu a suspensão imediata de uma pensão por morte identificada como recebida pelo próprio autor do feminicídio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora tem atualização sobre as ações do governo federal para atender a população da Zona da Mata Mineira, por causa das chuvas que atingiram a região esse mês. O INSS antecipou os benefícios para 172 mil segurados de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. José Carlos Andrade.
Os Ministérios da Previdência Social, MPS, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, por meio de uma portaria conjunta, autorizaram o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a antecipar o pagamento de benefícios para segurados que vivem em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, em Minas Gerais. A medida é uma resposta direta ao estado de calamidade pública reconhecido nessas cidades. A antecipação do calendário contempla cerca de 172.400 pessoas. O ministro da Previdência Social, Vonei Queiroz, reforça que o objetivo da medida é garantir que o sustento de milhares de famílias chegue com agilidade e segurança.
A nossa missão principal, determinada pelo presidente Lula, é cuidar das pessoas, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade. A antecipação desses benefícios para Minas Gerais é um braço estendido do Estado para garantir que 172 mil mineiros tenham sustento garantido para recomeçar as suas vidas com dignidade e segurança.
O pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais referentes a março será realizado no primeiro dia do cronograma do Instituto e seguirá assim enquanto durar a situação de calamidade. A portaria também permite o adiamento de uma renda mensal para titulares de benefícios permanentes, medida que pode atender mais de 160.500 pessoas. O valor poderá ser devolvido em até 36 parcelas mensais, com início do desconto 3 meses após a liberação. O INSS também dará prioridade à análise de novos pedidos de benefícios feitos por moradores dessas cidades. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E equipes do Ministério das Cidades estão em Juiz de Fora e Ubá para orientar as famílias desabrigadas sobre como viabilizar uma nova moradia pela compra assistida. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério das Cidades intensificou o atendimento às famílias afetadas pelas chuvas na zona da Mata de Minas Gerais. Na segunda-feira, dia 9, membros da pasta estiveram em Juiz de Fora e Ubá para orientar equipes das prefeituras sobre a aplicação da modalidade compra assistida do programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa permite que famílias que tiveram casas destruídas adquiram imóveis de até R$ 200 mil em qualquer município de Minas Gerais. O processo começa com a identificação dos imóveis destruídos pela Defesa Civil e pelas prefeituras. Depois, as famílias são cadastradas e os dados enviados à Caixa Econômica Federal, responsável por avaliar o enquadramento e liberar os recursos. O atendimento ocorre em paralelo a outras ações de apoio às cidades afetadas. Juiz de Fora tem 4 projetos de drenagem e contenção de encostas selecionados no novo PAC, com mais de R$ 400 milhões em investimentos. Ubá conta com um projeto de drenagem de aproximadamente R$ 65 milhões. Também foi instituído o auxílio emergencial de R$ 7.300 para famílias atingidas em municípios com estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E começa hoje oficialmente o mês das águas 2026. Até o fim de março, a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, promove vários eventos, como debates sobre a qualidade da água e lançamento de plataformas digitais sobre recursos hídricos. Ana Gabriela Salles fala mais dessa programação para a gente.
Em 22 de março, comemora-se o Dia Mundial das Águas e durante todo o mês, a Agência Nacional de Águas oferece uma programação especial para celebrar a data. E este ano, o tema escolhido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, é Água e Gênero. Estão previstos seminários técnicos, debates sobre governança da água, atividades educativas, mostras de cinema e lançamentos de publicações e plataformas digitais sobre recursos hídricos. O ponto central das celebrações ocorrerá em 24 de março, quando a Agência Nacional de Águas apresentará iniciativas estratégicas para a gestão hídrica no país. Também será publicado o relatório anual da agência sobre a situação das águas no Brasil, marcado para o dia 23. E no dia 31 de março, será lançado o portal de qualidade de água no Brasil, iniciativa que amplia o acesso público a informações e indicadores sobre a qualidade das águas. Também estão entre os destaques a divulgação da lista positiva da tarifa social de água e esgoto, o lançamento da publicação Panorama da Implementação da Tarifa Social de Água e Esgoto e a assinatura de um acordo de cooperação técnica voltado para a modernização da Rede Hidrometeorológica Nacional, responsável pelo monitoramento das águas superficiais. Confira a programação completa do Mês das Águas 2026 no site da ANA, gov.br/ANA. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
Um em cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte e desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do Governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como está o tempo aí na sua cidade? Aqui na região central de Brasília tem céu azul com nuvens e um sol para cada um lá fora. Vamos saber então qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 11 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o dia vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95% a 60%. Em Goiânia, Goiás, a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima, 19. E a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 65%. Região Nordeste. Aracaju, Sergipe vai ter uma quarta-feira de muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Em Governador Eugênio Barros, no Maranhão, a comemoração de aniversário vai ser de muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100 a 70%. Região Norte, em Palmas, Tocantins, o dia vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Manaus, no Amazonas, vai ter uma quarta-feira com céu repleto de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 96 a 65%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Em Angatuba, São Paulo, o dia de aniversário vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura temperatura mínima é de 18 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 90%. Região Sul. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o dia vai ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 60%. Ibirama, Santa Catarina, comemora aniversário com céu repleto de nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 11 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 11 de março. E um alô aí para os ouvintes de Governador Eugênio Barros, no Maranhão, Angatuba, em São Paulo, e Ibirama, em Santa Catarina, que sopram as velhinhas. É hora de abrir também o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Governador Eugênio Barros do Maranhão tem pouco mais de 15 mil habitantes, IDH baixo lá, muita dificuldade e olha, 2.400 famílias precisam de apoio do governo através do Bolsa Família. R$ 715 é o pagamento médio mensal para cada uma dessas 2.400 famílias que recebem o Bolsa Família em Governador Eugênio Barros no Maranhão. Angatuba, em São Paulo, quase 25 mil habitantes e IDH alto lá em Angatuba, hein? Aí vamos ver aqui o Nova Indústria Brasil, Plano Mais Produção, verba para financiamento de modernização da indústria. Durante o ano de 2025, foram 35 operações aprovadas com 20 milhões e 700 mil reais em verbas para financiamento da modernização da indústria de Angatuba, São Paulo. Ibirama também a gente olhou, né? Fica localizada no interior do Vale do Itajaí e tem riquezas naturais inestimáveis. Então, o Fundo Geral de Turismo atuando por lá, olha que legal, hein? Só agora, janeiro de 2026, foram já realizadas 20 operações do Fungetur. Até janeiro de 2026, 20 operações do Fungetur com créditos aí de 6 milhões e 500 mil reais para melhorar aí o ambiente de turismo, as empresas, as instalações turísticas de Ibirama em Santa Catarina. Tudo isso é com apoio e verba do governo federal. Você também pode saber como o governo federal, o governo do Brasil, atua aí na sua cidade. É só colocar comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h33.
Assunto Federal.
E a Justiça acolheu a política que exige que as empresas com mais de 100 funcionários forneçam relatório salarial entre homens e mulheres. Esse é o assunto do AGU Brasil Especial de hoje, com Valquíria Henriques.
A igualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade distante no Brasil, mas existe um trabalho que visa encurtar esse caminho. Uma das principais políticas públicas nessa área obriga empresas a enviar ao governo federal a cada 6 meses o relatório salarial de homens e mulheres. Muitas companhias não gostaram e recorreram à justiça. A boa notícia é que a Advocacia Geral da União tem conseguido nos tribunais vitórias importantes em defesa dessa iniciativa. A taxa de sucesso em defesa do relatório de equidade salarial, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça do Trabalho, chegou a 75%. A Lei 14.611 de 2023 trouxe novas ferramentas para fiscalizar e dar maior transparência nas relações de trabalho, como explica a coordenadora geral de demandas judiciais trabalhistas, Elineia Soares Barbosa, da AGU.
A Lei de Igualdade Salarial ela tem dois pilares fundamentais, né? Que é o relatório de transparência salarial e critérios de remuneração e um plano de ação para reduzir as desigualdades. Então, identificado no relatório de transparência salarial e critérios de remuneração uma desigualdade que não seja explicável, que não seja justificada por variáveis legítimas, abre-se a oportunidade de a empresa, e é uma obrigação, eu entendo que é uma oportunidade porque as empresas estão violando a lei. Elas poderiam ser autuadas já desde o início, mas elas têm a oportunidade de regularizar a situação, elaborando e implementando um plano de ação para mitigar essas desigualdades.
A Procuradora Nacional de Trabalho e Emprego, Caroline de Mello e Torres, que também participou dessa entrevista, ressaltou as bases jurídicas para se exigir igualdade salarial de gênero.
A gente sempre gosta de ressaltar que não faltava norma exigindo que homens e mulheres recebessem o mesmo salário para a mesma função. Desde a década de 40, quando a CLT, né, chegou ao nosso país, chegou ao nosso ordenamento jurídico, ela já previa a necessidade de pessoas que fazem o mesmo trabalho, exercem a mesma função, recebam o mesmo salário. A Constituição também trouxe, né, a imposição de igualdade entre homens e mulheres. Então, o que faltava era efetividade. Como fazer com que a norma traga mudanças na realidade social? Então, essa foi a ideia da Lei 14.611, de 2023, né, trazendo essa política da Lei de Igualdade Salarial.
O trabalho da AGU tem sido essencial para garantir a manutenção desta política pública, que busca corrigir as disparidades salariais injustas e promover um ambiente de trabalho mais igualitário para todos. No começo, houve várias decisões em favor das empresas que se recusavam a enviar os dados, mas isso mudou.
O que mudou foi a compreensão da justiça. Porque, de fato, lá no início, os juízes eles não tinham essa informação. Eles, de fato, acreditavam que a União exporia dados sensíveis das empresas. Quando nós juntamos na nossa defesa mínima o relatório de igualdade salarial. E o relatório, ele traz qual é a informação específica que o Ministério tem interesse. E a informação é a razão entre salários de homens e mulheres. E aí, a partir daí, se percebe que a maior parte dos argumentos foram desconstruídos.
A justiça está do nosso lado, aceitou nossas argumentações e fundamentos, com uma taxa de sucesso média em torno de 75% das ações, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal.
Apesar do êxito do governo na área jurídica, as empresas ainda resistem com alegações diversas para perpetuar a desigualdade.
Num primeiro momento, as empresas alegavam violação à privacidade, violação à LGPD, violação à livre concorrência, violação à segredo de empresa, porque se imaginava que fosse constar no relatório informações exaustivas sobre os dados das empresas. Haveria lá, por exemplo, o salário de A, o salário de B, ou informações específicas de cargos e salários que seriam segredo de empresa. Quando saiu o primeiro relatório, o que se verificou é que as informações eram agregadas. Então, o que havia ali no relatório era a razão de salário de homens e mulheres. Então, para uma determinada empresa, haveria ali a informação de que uma mulher recebe 70% do salário de um homem, 80%, ou 90%, ou 100%. E aí, a partir daí, mesmo com essa informação, as empresas continuaram com os mesmos argumentos.
Elineia Barbosa explicou que em determinadas situações, no entanto, existem justificativas legítimas para eventuais diferenças salariais entre homens e mulheres.
Por exemplo, uma empresa que tem regras de produtividade, tem metas. Ultrapassou a meta, se ganha um bônus. Ou, numa determinada empresa, um homem eventualmente faz mais horas extras do que uma mulher. Então, é natural que ele ganhe mais. Ou a existência de um plano de cargos e salários. Então, não é razoável que alguém que entrou na empresa tenha o mesmo salário de alguém que está há 10 anos na empresa. Então, poderiam ser critérios que justificariam uma desigualdade salarial.
A disparidade salarial de gênero é confirmada em dados estatísticos. No geral, mulheres ganham 22% menos que os homens que estão nos mesmos cargos. E em postos de liderança, a diferença cresce para 30%, segundo o Diese. Embora estejam conquistando espaço no mercado de trabalho e ocupando 40% das vagas de comando, isso não se refletiu na folha salarial. Assim, a desigualdade se explica por uma série de fatores conjunturais e está intimamente ligada a aspectos culturais que mantêm a mulher em situação de desvantagem em relação ao homem. A nova lei veio para dar efetividade a um conjunto de normas já existentes.
A lei de igualdade salarial, dentro dessa perspectiva de falta de efetividade, ela trouxe duas armas. A primeira seria a transparência ativa, né? A ideia de a empresa ter a obrigação de mostrar para a sociedade aquele cenário que consta entre os seus empregados, que são homens e mulheres. E a outra arma seria a própria fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, a Auditoria Fiscal do Trabalho, mas para isso seria necessário que o governo, né, que o Ministério, tivesse acesso a certos dados. E a lei trouxe essa imposição de que a empresa fornecesse dados e o governo pudesse agrupá-los.
Um outro ponto fundamental nesta discussão trata da falta de conhecimento das próprias mulheres sobre as diferenças salariais entre gêneros. Sendo assim, a publicidade das informações no relatório de transparência pode ser uma ferramenta importante de controle social. E a explicação é dada pela Procuradora Nacional de Trabalho e Emprego, Caroline de Mello e Torres.
Muitas vezes, a mulher que trabalha na empresa nem tem o conhecimento de que o salário dela é menor, do que o colega dela, que exerce a mesma função, às vezes senta à mesa ao lado, e ela não sabe.
Não sabe, exato.
Então, o relatório, ele vem trazer, vem deixar tudo muito explícito, né? Mas sem dizer, a gente diz que os dados são anonimizados.
E então, agregados, né?
E esse controle social é tão importante. Eu, como mulher, não ficaria confortável de comprar determinado produto de uma empresa que eu sei que não observa a igualdade salarial entre homens e mulheres.
A publicação do relatório de transparência salarial e critérios de remuneração, ele é o primeiro pilar. A empresa, ela vai encaminhar as informações pelo E-Social e pelo portal Emprega Brasil. A partir daí, o Ministério, ele vai agregar essas informações e criar um modelo de relatório. Estando pronto o modelo de relatório, a obrigação da empresa é extrair aquele relatório e publicar nos meios em que a empresa faz a sua publicidade, sites, mídias sociais. E, a partir daí, o que a gente vai ter é um controle social. Por isso que a gente entende que a lei de igualdade salarial, ela é uma diretriz de transparência. O caráter, ele não é punitivo, ele é informativo e pedagógico. E aí, a partir da fiscalização social, aí sim é possível uma mudança de cultura. Porque nenhuma empresa quer ser conhecido pela pecha de não respeitar os direitos das mulheres.
Mas fica uma dúvida. A lei vale para todas as empresas?
A lei 14.611, que é a lei de igualdade salarial, ela se aplica a todas as empresas. A questão é que, em relação ao relatório de transparência e critérios de remuneração e ao plano de mitigação, essas obrigações são apenas para as empresas com 100 ou mais empregados. Agora, nenhuma empresa pode discriminar uma mulher, pagar menos, um salário menor para uma mulher por ser mulher.
Além das ações individuais, foram ajuizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade contra o relatório salarial de gênero do Supremo Tribunal Federal. Os autores são o Partido Novo e as confederações Nacional da Indústria, a CNI, e Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. No entanto, os ventos ou a brisa de mudança na forma com que a sociedade brasileira se posiciona em favor da igualdade salarial pode melhorar as projeções. Exemplo é o dado do Fórum Econômico Mundial, que estima que o Brasil levaria 131 anos para alcançar a paridade. Mas a AGU acha que é possível melhorar esse prognóstico.
Eu acredito que sim, porque é um dado que surgiu antes da política pública de igualdade salarial. E aí a própria política, ela vem para responder isso também, vem para responder todos esses relatórios de desigualdade. Eu acredito e eu espero sinceramente que esse cenário se altere. Não consigo prever em quantos anos, né? Mas a gente, é o início de uma mudança de cultura empresarial.
Eu percebo, vocês devem perceber também que as gerações mais novas, os jovens de hoje, eles são muito mais antenados com essa responsabilidade social, com questões ambientais, de sustentabilidade, né? E eles realmente se engajam. O que a política quer é uma transformação social, é uma mudança de cultura, é que a sociedade se atente para esse dado, cobre, é que os empregados daquele setor, daquela empresa, busquem informação. Então, é uma mudança na prática e na vida das pessoas.
Vamos torcer. De Brasília, Valquíria Henriques.
Agora está na hora das notícias do setor energético, com Conexão Energia. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O setor mineral deu um passo fundamental para sua modernização com o fortalecimento da plataforma T3M. Desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a ferramenta integra dados geocientíficos e minerários em um ambiente digital único e de fácil acesso. A plataforma permite que investidores e pesquisadores visualizem mapas geoespaciais e informações estratégicas sobre o potencial mineral do país. Essa transparência é fundamental para atrair novos projetos e garantir que a produção mineral brasileira cresça com segurança jurídica e sustentabilidade. Com a plataforma, o Brasil consolida sua posição como um destino competitivo para investimentos globais, facilitando a descoberta de novos depósitos minerais e impulsionando o desenvolvimento econômico de diversas regiões do país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Arthur.
Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá para ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento Serviço. A Anvisa aprovou um novo medicamento para tratar a epilepsia resistente em adultos. O remédio é indicado para aqueles pacientes que continuam tendo crises mesmo após outros tratamentos. Claudimário Carvalho.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo medicamento para o tratamento da epilepsia resistente em adultos. O remédio, chamado cenobamato, é indicado para pacientes que continuam apresentando crises, mesmo após o uso de pelo menos 2 tratamentos diferentes. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União. A epilepsia é uma doença neurológica marcada por crises recorrentes causadas por alterações na atividade elétrica do cérebro. Cerca de 30% das pessoas com a doença não respondem de forma adequada aos medicamentos disponíveis. O cenobamato atua reduzindo essa atividade elétrica anormal, o que ajuda a diminuir a frequência das crises. Estudos clínicos apontam redução significativa dos episódios entre pacientes que utilizaram o medicamento. Apesar da aprovação do registro sanitário, o remédio ainda não pode ser vendido no Brasil. A comercialização depende da definição do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Já a oferta pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, depende de análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e de decisão final do Ministério da Saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda sobre saúde, essa é para quem trabalha no SUS. Tem curso online gratuito, com inscrições abertas sobre cuidados para o desenvolvimento da criança na atenção primária à saúde. Qualificação nunca é demais, né? Daniele Popov.
Estão abertas as inscrições para a formação Cuidados para o Desenvolvimento da Criança na Atenção Primária à Saúde. A qualificação é voltada a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, e qualifica profissionais da Atenção Primária à Saúde para aprimorar orientações sobre desenvolvimento infantil nas consultas, nas visitas domiciliares e no acompanhamento das famílias. A iniciativa qualifica equipes para orientar famílias sobre vínculo, brincadeiras e estímulos importantes nos primeiros anos de vida. Mais de 2.500 profissionais do SUS já estão preparados para aplicar a metodologia nas unidades básicas de saúde. Desde que a formação passou a ser oferecida aos profissionais de saúde, foram observadas mudanças no cuidado oferecido pelas equipes da atenção primária. Entre elas, o maior uso da caderneta da criança como ferramenta educativa, incorporação mais sistemática da vigilância do desenvolvimento infantil nas consultas e uma postura clínica mais centrada no cuidador e no vínculo. O curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança na Atenção Primária à Saúde é gratuito, online, com carga horária de 30 horas. Podem participar profissionais de nível superior que atuam na atenção primária, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Mais informações no endereço www.unasus.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E agora a gente recebe ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
O que temos nesta terça-feira?
A gente segue, Luciano, acompanhando lá as ações do governo federal em Minas Gerais. Foi uma tragédia o que aconteceu. 88 pessoas morreram nas chuvas lá na Zona da Mata, em municípios como Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa. Já ia chamar de Matoso. Matias Barbosa. Então, a gente segue acompanhando porque vão ser muitas ações e a gente precisa ficar de olho nisso, né? O governo federal, a parte de assistência social hoje, anunciou que vai liberar um valor de R$20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas que estejam sendo atendidas pelo poder público dos municípios. Então, os gestores municipais podem fazer essa solicitação para o Ministério do Desenvolvimento Social. Que o recurso será repassado e os benefícios do INSS também vão ser adiantados para poder... Bom, esse recurso da assistência social que eu mencionei serve para atendimento direto, né? Comprar colchão, comprar roupa, itens de higiene. Mas para as pessoas, para as famílias diretamente, os benefícios do INSS também estão sendo adiantados esse mês e a gente vai trazer os detalhes sobre isso. E aí a gente vai ter uma outra reportagem também, Luciano, sobre o mapa brasileiro da educação midiática, que está com inscrições abertas na sua segunda edição, para tratar justamente, é meio autoexplicativo o tema, né? Para tratar sobre educação de crianças, de jovens, para o uso de mídias digitais, entre elas redes sociais. A gente tem visto, poderia ficar aqui citando inúmeros casos, né, de violações de direitos, de violências que ocorrem tanto no ambiente das redes digitais, sociais, quanto na vida real, porém estimulados por esses ambientes. E existe todo um trabalho que vem sendo feito pelo governo federal para justamente atuar junto aos adolescentes, junto às crianças, junto às famílias, para poder melhorar esse ambiente digital, né? A gente lembra, inclusive, que na semana que vem, no dia 17, entra em vigor o novo ECA digital. então, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum.
Então, tudo isso se comunica e essa educação midiática vai ser tema hoje de reportagem na Voz do Brasil também.
Beleza, valeu, Mari. 7 da noite, estamos juntos.
Eu e você, daqui a pouquinho em todas as rádios do país.
Obrigado.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E antes de terminar, a gente vai de música nessa Semana Especial das Mulheres, atendendo ao pedido da nossa jornalista Lucília Araújo. Ela pediu 3 músicas e a escolhida aqui para hoje foi Mulheres Não Tem Que Chorar, com Ivete Sangalo e Emicida. Solta o som aí, Zé.
Da cama, o que foi que te aconteceu? Desencana. Hey girl, o mundo te chama, só você não percebeu que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você. Só nasceu mais cedo na certeza de te ver. Ah, sei lá, só basta respirar pra ver que o amor é caro como o dia. Sai do edredom, sai. Põe aquele batom, coloca o nosso som e veja como é bom dançar. Sem preocupar, mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar.
Nessa trilha, como uma guerrilha, na responsa pela da família.
Uhum.
Pensamento veloz, talento feroz, o sol no peito, na boca um gloss e tudo em nós brilha. No mundo masculino, pobre do menino que nas pedras vê sua essência bem refletida. Não confunda força com violência, respeite a água, pois ela molda toda a vida. Ciclos lunares e das marés, nos lares de todas as fés, as fêmeas guardam o sagrado. Sem cobra, sem fraqueza, sem pecado. Na dúvida, rosas tem 1000 espinhos pra cada desavisado. Saiba
que até o Cristo Redentor abriu os braços pra você. O sol nasceu mais cedo na certeza de te ver. Ah, sei lá, só basta respirar pra ver que o amor é claro como o dia. Sai do edredom.
Sai. Vai.
Põe aquele batom.
Veja como é bom dançar.
Veja como é bom dançar.
Sem preocupar.
Mulheres não têm que chorar. 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 Deixa chover, não importa o que aconteça, pode crer, sou mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater?
Bora.
Com a certeza de vencer,
vencer.
Deixa chover, não importa o que aconteça, pode crer, sou mais você. Quantos leões por dia nós iremos combater?
Aí.
Com a certeza de vencer.
Sempre lembrando que, até mesmo depois da noite mais escura, o sol sempre vem. Lembre-se disso.
Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar. Mulheres não têm que chorar.
Acabou, mas amanhã o Assunto Federal está de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir
O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.